nós passamos a distribuir diretamente para o caixa dos municípios, o que era repassado apenas para os estados, que, e os prefeitos dependiam da boa vontade do governador. Eu concordo com essa avaliação de Vossa Excelência, senador Wellington Dias, sobre o salário de educação. O mais justo seria a distribuição por matrícula. E não é por outra razão que alguns governadores ingressaram no Supremo Tribunal Federal para alterar a regra da repartição do salário de educação, que na visão desses governadores é mais coerente com o texto constitucional que foi alterado pela mesma emenda constitucional que criou o Fundeb. Né? Agora, mutatis mutandis, no Fundeb tem que valer a mesma regra, a repartição por matrícula. Então, se o estado está repassando mais para o município, é porque ele tem menos matrícula do que o município. Então, não vejo vício. Se o senhor está pedindo uma regra para o salário de educação, o senhor tem que concordar com a mesma regra.
Já tem
um
projeto meu tramitando sobre isso.
Tá certo.
Exatamente, para ir diretamente para os municípios, de acordo com o número de matrículas do ano.
Pois é. Eu penso que seria o Pacto Federativo estaria mais bem contemplado com essa regra.
Se vocês me permitem, veja, sobre o primeiro é cumprir a lei. Ponto. Então, acho que não precisava nem entrar no Supremo. Eu acho um absurdo do Brasil a gente ter que ir para o Supremo para cumprir uma lei estabelecida. Absurdo.
Não, mas é porque verdade, é uma lei ordinária
que
está em vigor.
Vamos abrir aqui o que está... Não, está em vigor. Não, está em vigor.
Porque é ruim.
É ordinária porque é ruim. Como é que tem a hierarquia das leis? Como é que eu tenho uma emenda constitucional que não é maior do que uma lei ordinária? Você entende? Então, eu quero só colocar que... Na verdade, isso tem um impacto maior, especialmente no estado que primeiro se desenvolveu, que é São Paulo. Esse é um ponto. Agora, o que eu estou dizendo, em relação à parte do Fundeb, eu reconheço, tem que fazer uma alteração na regra para que não se prejudique os estados. São os estados menos desenvolvidos que mais os alunos precisam da rede pública. Então, hoje você tem uma penalização dos estados menos desenvolvidos por conta da regra. É só isso.
Bom, seguindo aqui a ordem aqui das perguntas, em relação ao que a senadora Cátia Abreu falou, dos planos estaduais de educação, junto com o Plano Nacional de Educação, nós mandamos uma lei de responsabilidade educacional, que também está tramitando. É uma lei separada e que altera a regra da ação civil pública no que diz respeito à responsabilidade educacional. Portanto, poderá ser julgado improbo o gestor que não atender ao calendário estabelecido pelo Plano Nacional de Educação. E, se eu não estou enganado, é em 1 ou 2 anos que o Estado é obrigado a aprovar o seu plano depois do Plano Nacional ter sido sancionado. Né? Então, nós estamos preocupados com essa questão. Eu conheço a professora Dorinha, que fez um excelente trabalho no Tocantins, foi presidente do Consed, uma parceira que também colocou a educação numa situação acima de disputas menores, e fizemos uma parceria muito importante com ela. Ela fez o dever de casa, infelizmente só outros 7 secretários fizeram, a maioria não aprovou o Plano Nacional, o que vale também para os municípios, mas agora haverá uma lei, se for aprovada, de responsabilidade educacional, determinando aos gestores locais que aprovem os diplomas locais que coerentes com as metas nacionais. Tá certo? Em relação ao livro didático, pela primeira vez, nós regulamentamos por decreto o livro didático. Eu não sei, o meu secretário executivo está ali, eu não sei, nós atendemos a uma determinação do TCU sobre a questão da avaliação e criamos o auxílio avaliação educacional. Isso já está em vigor, inclusive, para o livro didático? Então, passa a ser usado esse ano. Então, só tem toda a razão. A avaliação era feita de uma maneira, né, em que o repasse era feito para a universidade e, a partir dali, os avaliadores eram remunerados sem a devida transparência. O tribunal apontou, nós aprovamos uma lei, com o aval de vocês, evidentemente, criando o auxílio de avaliação educacional, que vai permitir remunerar com total transparência o avaliador do livro didático. Então, nós vamos ter segurança, né? Agora, eu quero dizer que era uma regra que valia desde sempre, né? E que foi alterada por recomendação do tribunal e na direção correta. E o Congresso já aprovou, ela já está em vigor e, a partir de agora, vale essa regra. Em relação à EAD, eu penso, senador Wellington Dias, que nós avançamos muito na EAD pública no país. A Universidade Aberta, criada em 2005, hoje já tem mais de 500 polos em funcionamento e cerca de 140 mil matrículas apenas em graduação, fora a formação continuada, a pós-graduação lato sensu. Então, a UAB é um caminho de expansão, sobretudo para pequenas localidades. E eu lembro que o programa de Cuba, Universidade para Todos, aliás, tem o mesmo nome que o nosso ProUni, levou a educação à distância para todos os municípios, que é uma ilha pequena, mas nós teríamos condição de levar a EAD para os municípios brasileiros. Estamos em quase 600 municípios, já temos 720 polos autorizados, para além dos... são mais 120 que entrarão em funcionamento, e nós estamos, com apoio de prefeitos e governadores, ampliando a nossa rede de EAD, inclusive para criar um padrão de referência de qualidade para a EAD. Porque a universidade pública tem condição de firmar esse critério de qualidade para quando o setor privado entrar, como já entrou, ele ter uma referência de qualidade importante, né, para o curso semipresencial. Tá bem. Ah, vou. Ah, desculpa. Alô? O IDEB, a Prova Brasil, ela foi criada em 2005, inicialmente, para as escolas urbanas, né? E nem todos os municípios e estados participaram da Prova Brasil. Havia uma grande resistência à divulgação de dados por escola. Só há de se lembrar que um estado e 300 municípios não participaram da Prova Brasil porque eram contra a divulgação dos resultados por escola. Em 2007, todos aderiram, se não me engano, com pouquíssimas exceções. E, a partir da adesão de todos em 2007, nós levamos a Prova Brasil para as escolas, inclusive rurais, com um número mínimo de alunos. As demais escolas, não é que não sejam avaliadas, são avaliadas, mas são avaliadas por amostragem. Não é censitária a Prova Brasil no campo. Ela é feita por amostragem, razão pela qual é equivocada a interpretação de que, se a Prova Brasil fosse feita no campo, o IDEB do país cairia. Não cai porque é feita por amostragem e a amostra da Prova Brasil do campo entra com o peso da matrícula no campo na composição dos indicadores nacionais. Então, não há, do ponto de vista... ela é ponderada. Agora, a senhora tem razão. Nós temos que... A Prova Brasil, que começou em quase todos os estados e municípios, escolas urbanas, avançou em 2007... para todas as escolas urbanas, avançou em 2009 para as escolas rurais com determinado número mínimo de alunos, e eu penso que ela tem que continuar avançando, cuidando da questão logística, porque não é fácil você garantir o sigilo da prova, levando... tem uma dificuldade enorme dos Correios fazer chegar a uma escola um envelope com total segurança de que aquele envelope não vai ser violado e o conteúdo conhecido antes da aplicação. Então, há uma... Não, porque é pequeno. Não é porque é no campo. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Porque quanto mais capilarizado o sistema, menos pessoas você tem para fiscalização, menos suporte você tem da Polícia Militar para entregar nos locais de prova. Então, nós já estamos atendendo 60 mil escolas. A cada passo que se dá, você tem que pactuar, sobretudo com os Correios e com as autoridades que acompanham o deslocamento das provas, a garantia de que, sobretudo porque em alguns estados, os dados são utilizados para remuneração de professor. Então, não é uma coisa trivial você lidar com isso, né? Então, a questão é da capilaridade da distribuição.
Dois senadores inscritos encerram as inscrições. Senador Pedro Simon e, em seguida, o senador Paulo Bauer. O senador Benedito de Lira estava inscrito, mas se retirou para participar de outra comissão.
senhor presidente, senhor ministro. Divido ao adiantar do tempo e como o poder de síntese é que me falta, eu prefiro, se Vossa Excelência permite, senhor presidente, eu tinha uma série de perguntas. Eu entregaria ao senhor ministro e, dentro de possível, a sua assessoria poderia fazer uma resposta à casa. Ela é grande, é interessante, é importante, mas eu acho que reiniciar um debate nessa altura não me parece oportuno. Mas eu felicito a sua excelência. Eu tenho o maior respeito pelo seu trabalho. Acho que Vossa Excelência administra com muita seriedade, com muita credibilidade. Eu sou testemunha lá no Rio Grande do Sul, quando Vossa Excelência diz que no seu ministério recebe prefeitos de praticamente todos os partidos, lá no Rio Grande ocorre isso. Vários imensos prefeitos do MDB estão muito satisfeitos com a administração de Vossa Excelência. Eu, quando vejo Vossa Excelência e o senador presidente, Vossa Excelência não estava aqui na última reunião, mas ele, ao convidar Vossa Excelência para participar dessa reunião, ele fez uma análise do que ele e Vossa Excelência fizeram com a educação no Paraná. Mostrou o quadro que era uma coisa de fantástico, de espetacular. E eu disse que nós já tínhamos a proposta de trabalho dessa comissão. É que os dois, presidente da comissão e ministro, façam no resto do Brasil o que fizeram no Paraná. Muito obrigado.
Senador Paulo Bauer.
Eu quero, cumprimentando a todos os colegas senadores e as colegas senadoras, cumprimentar a Vossa Excelência, que preside esta reunião, bem como Sua Excelência, o ministro Fernando Haddad. É um grande prazer encontrá-lo aqui, depois de tanto tempo que trabalhamos juntos, Vossa Excelência como ministro da Educação e eu como secretário estadual de Educação de Santa Catarina. Aliás, cargo que ocupei por duas vezes, como Vossa Excelência tem o privilégio de vivenciar também no governo federal, sendo por dois governos ministro da Educação. Eu me sinto muito à vontade, eu sou da oposição, integro a bancada da oposição, mas tenho dito, reiteradas vezes, que na educação eu não tenho partido. Na educação, enquanto ela não for ideológica e partidária no âmbito do governo federal, Vossa Excelência contará com a minha total solidariedade e apoio, até porque sei que educação é algo extremamente importante e fundamental para o país e de difícil condução. Não é fácil conduzir a educação para o rumo que todos desejamos, que contempla principalmente a necessidade da qualidade de ensino progressivamente melhor. Eu gostaria apenas de fazer dois registros, senhor presidente. O primeiro, eu quero me permitir fazer a entrega ao senhor ministro de um requerimento que leva o número de 165 e que apresentei no plenário desta Casa Legislativa, solicitei que está sendo relatado por um membro da mesa, um requerimento que pede informações a respeito do PNE. É exatamente na linha daquilo que falou a senadora Cátia Abreu. É preciso que o Senado e a Câmara conheçam o diagnóstico que foi utilizado para efeito da elaboração do PNE. É preciso que nós tenhamos uma avaliação do que se fez em relação ao PNE anterior, não apenas nos macronúmeros, mas também nas informações regionais. Vossa Excelência, eu, o governador Requião, o senador Pedro Simon, sabemos que existem diferenças muito fortes no Brasil de uma região para outra. E eu diria a Vossa Excelência que as informações que nós requeremos pelo requerimento que em breve deverá chegar às mãos de Vossa Excelência, e eu só faço a entrega dele agora para já permitir a antecipação por parte do MEC de todos os levantamentos e de todos os dados, posso dizer a Vossa Excelência que são fundamentais, mesmo porque senadores e deputados não participaram das conferências estaduais de educação e nem tampouco da Conferência Nacional da Educação. Se professores, se técnicos do Ministério, se lideranças da categoria participaram das reuniões, tanto das conferências estaduais quanto da Conferência Nacional, senadores e deputados não estavam lá, salvo algumas exceções. E, obviamente, que eu sinto uma grande dificuldade nos meus pares em poder fazer juízo de valor sobre as metas estabelecidas no novo PNE. Eles precisam ter melhores elementos para análise. Até porque, permita-me, Vossa Excelência, a gente está um pouco atento aqui a um fato. Como o governo tem uma maioria muito ampla nas duas casas, e como nas votações que nós vimos até agora, a votação é quase unânime a favor dos projetos de governo, nós não queríamos que na educação fosse uma unanimidade apenas por posicionamento político. Fosse unanimidade por uma convicção em favor da educação, a qual eu quero me associar. Por isso, o requerimento vai para Vossa Excelência e, com certeza, depois de aprovado na Casa, quando chegar no Ministério para ser respondido, Vossa Excelência, com a sua competência e da sua equipe, já terá preparado a resposta e mandará ela imediatamente para o nosso conhecimento. Pois não,
presidente. Seja bem-vindo à nossa unanimidade.
Pois não. Por outro lado, eu queria dizer a Vossa Excelência, ministro, que me causa grande preocupação, eu já pedi estudos a respeito, estou analisando o assunto e nós precisaríamos debater um pouco mais a questão da progressão automática de alunos no primeiro, no segundo, no terceiro ano e Vossa Excelência há poucos dias, inclusive, deu entrevistas a respeito do assunto. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu sou plenamente favorável à progressão automática. Não se pode colocar uma criança de 6 anos de idade num processo de vitória ou de derrota. A criança nessa fase etária, ela não precisa ser vitoriosa e não pode ser derrotada. Ela apenas precisa cumprir mais um passo, mais uma fase na sua vida. E talvez a de 7, a de 8 tenha que passar pelo mesmo. Entretanto, dentro de uma realidade que nós conhecemos, Santa Catarina é um pouco diferente dos demais estados, mas também com problemas em algumas áreas, precisaríamos ter uma maneira, uma regra estabelecida pelo MEC, que estabelecesse com muita clareza como é que a gente vai fazer um menino de 8, 9 anos de idade que ultrapassou da segunda para a terceira série ir da terceira para a quarta. O que fazer? O que é melhor? Qual é a coisa mais segura, já que estamos falando da vida de uma pessoa que vai depois, por mais 10, 15, 20 anos, continuar seus estudos e tudo que vivenciou aqui ou deixou de vivenciar em termos de aprendizado pode ser positivo ou negativo lá na frente? É muito difícil. Eu não sou pedagogo. Não me considero a pessoa mais qualificada para discutir do ponto de vista técnico essa matéria, mas eu diria, Vossa Excelência, como eu tenho 53 anos de idade, e Vossa Excelência tem o privilégio de ter menos, posso lhe dizer o seguinte: eu vivi uma fase em que nós tínhamos o primeiro grau de hoje, o ensino fundamental, dividido em duas fases, primário e ginásio. Quem fazia o primário até a quarta série fazia um curso ou um exame chamado exame de admissão. Se estivesse plenamente preparado, entrava no ginásio. Se não estivesse, fazia a quinta série. Eu, felizmente, passei naquele exame. É claro que muitas, na minha época, não passaram. Fizeram a quinta série e não sobrou nenhum problema. Eu diria, Vossa Excelência, que nós não deveríamos instituir mais um ano letivo, mas nós deveríamos criar um mecanismo pelo qual o aluno da terceira série, ou na terceira série, fosse avaliado por um tipo de exame, naturalmente compatível com sua idade e com o nível de ensino que temos. E se ele não lograsse êxito na aprovação, então ele teria obrigatoriamente, no ano seguinte, quando estivesse no quarto ano, que fazer aulas a mais ou fazer um contraturno para se preparar e se qualificar para frente. Eu acho, modéstia à parte, que esta seria uma providência muito positiva e favorável da parte do MEC. Eu não quero ser autor dessa ideia, não quero ser padrinho dela, até porque não sei se ela é aplicável ou não, para nós termos mais aprovação, menos repetência, menos evasão escolar nos anos seguintes no ensino fundamental e no médio. Isso é só a título de observação e de contribuição que faço, cumprimentando Vossa Excelência pela sua ação no Ministério e saudando Vossa Excelência pela sua presença perante essa comissão, onde infelizmente não pude assistir à sua apresentação porque me encontrava vindo de Santa Catarina para cá e não pude prestigiar a sua apresentação. Muito obrigado e um grande abraço.